Fala, galera ligada do Mesa Quadrada, chegando para nossa sétima edição com a nossa nova, que nem é mais tão nova assim, né, identidade. Eu sou Paulo Rogério, vamos apresentar aqui hoje. O programa tá cheio, né, muitos assuntos, e por isso aí eu tô aqui com meus dois amigos hoje, Nicolas Franco e Henrique Gomes. Daqui a pouco eles vão dar os salves deles aí. Hoje a gente vai falar muito de eliminatórias, né, seja aqui da Conmebol, eliminatórias lá da UEFA, repescagem. Vamos dar uma passada geral pelas outras também. Teve muita surpresa aí, teve gente confirmando vaga aqui na América do Sul também. Antes de mais nada, lembrando que você pode seguir nossas redes sociais, que estão diferentes agora: arroba mesa quadrada com um underline no final no Twitter, e arroba mesa quadrada 1 lá no Instagram. Eu, como eu disse, sou Paulo Rogério. Se você quiser me seguir, arroba paulorogério98 lá no Twitter. E agora sim, vou passar a palavra pro Henrique, pode ser. Henrique começa aí dando as boas-vindas e dando um salve.
Fala Paulo, fala Nicolas, fala pessoal que tá ouvindo. É, cara, assim, jogo do Brasil empolgou, outras seleções se classificaram, já teve agora o sorteio da fase de grupos da Libertadores, Sul-Americana, muita coisa acontecendo essa semana para um programa só, né? Então espero que a gente consiga explicar tudo certinho. E é isso, mano. Tô empolgado que a Copa do Mundo tá cada vez mais próxima e eu tô muito feliz.
Fala galera do Mesa Quadrada, fala Paulo, fala Henrique, eu sou o Nicolas Franco. Tivemos um probleminha aqui no, nos bastidores, né? Mas o DM liberou, eu tô de volta. Quase que eu não participo desse programa de hoje, mas vamos que vamos, tem muito assunto, então a gente precisa do elenco mais completo possível. Já temos dois desfalques, eu não podia ser o terceiro, tamo junto.
O homem tá de pé, tá vivo aqui para comentar com a gente. Vamos começar primeiro pelo mais importante, que é o nosso Brasil, né? O Brasil agora sim tá começando a encher nossos olhos, a brilhar nosso, a fazer os nossos olhos brilharem ao vermos os jogos, né? Ontem mais uma goleada 4-0 para cima do Chile, uma linda festa no Maracanã. Eu inclusive estava presente, foi um clima inesquecível, né? Foi um dos melhores jogos da. Eu fui em poucos, né? Fui em uns três jogos, se eu não me engano, da seleção brasileira. Esse foi de longe que eu achei mais legal, o clima no estádio, até o jogo em si. Vimos gol de Neymar, Felipe Coutinho batendo pênalti para ganhar ainda mais confiança e se firmar nesse ciclo e nesse elenco final para a Copa do Mundo. Teve gol do Richarlison também, que tá de volta aí para brigar por essas últimas vagas no ataque. Enfim, teve de tudo um pouco, teve futebol bem jogado, teve goleada. E teve aquela famosa frase, né? Tá em crise, chama o Chile. E mais uma vez o Brasil pode ter mandado os chilenos para fora da Copa do Mundo, né? Assim como foi nas últimas eliminatórias. O Chile ainda tem chances, mas daqui a pouco a gente fala disso. Primeiro vamos falar da atuação do Brasil. O que que vocês acharam? Vocês estão comigo de que venceu e convenceu? Tá melhorando mesmo? Ou vocês ainda têm algumas ressalvas? Qual foi a análise de vocês sobre o jogo de ontem?
Cara, eu gostei muito do jogo de ontem, sabe? 4-0, que convenceu sim, sabe? A gente pode até falar, ah, convenceu porque foi o Chile que não é lá. Essa seleção super forte, tá com a mesma geração desde 2010, não tem muita renovação eles. Mas acho que assim, convenceu sim, sabe? Algumas coisas que a gente já tinha como certo, obviamente, Casemiro e Fred de volante, acho que isso se mantém. Ah, Alisson, Marquinhos, Thiago Silva, mas foi um bom jogo do Arana, né? Que conseguiu receber uma oportunidade e ótimo jogo dele, né? Vinícius Júnior fez o seu primeiro gol, então foi bom demais, né? Ver ele no Maracanã fazendo o seu primeiro gol com a camisa da seleção. Antony também titular pela primeira vez, né? Se não me engano, pela primeira vez. Grande jogo dele, assim, toda hora querendo o jogo, toda hora indo para cima, né? E isso, sabe? Assim, eu acho que talvez eu pudesse esperar uma atuação melhor do Neymar, talvez. Acho que até mesmo do Paquetá também. Mas eu acho que é um encaixe, né? Ali, o Neymar tá jogando como um falso 9 de nome, assim, falso 9 pela primeira vez, mas de fato ele sempre jogava mais aberto ali no meio, né? Então eu quero também ver o que que o Nicolas achou, o que que você também achou do jogo depois, Paulo, ainda mais a sua visão ali do campo, como foi. Acho que pode ter muita emoção, como você viu lá, mas a princípio eu acho que foi uma ótima atuação, mas que certamente, se a gente for pensar, pode ainda melhorar muito mais coisas, e isso tudo passa muito também pela melhora do Neymar, que a gente espera que possa vir a ter até chegar à Copa.
Pois é, eu concordo muito com os destaques que o Henrique citou, então nem vou me alongar muito e nem repetir o que ele já disse. Sobre o Neymar jogando nessa posição mais adiantada, a gente já tinha especulado que isso pudesse acontecer, né? Porque ele não vai cumprir ali aquele papel de partir do lado, ficar tão aberto. Nem o Vinícius Júnior cumpriu com a presença do Arana. O Vinícius ficou um pouco mais por dentro, às vezes trocando com ele para poder bater de fora da área, o que é mais uma alternativa que a seleção ganha com a presença do Arana no time titular. Então aquela variação para o 3-2-5 ela aconteceu novamente, só que um pouco mais fluida, um pouco mais móvel, com o Neymar saindo da referência, trocando com o Paquetá, às vezes trocando com o próprio Vinícius. A jogada que o Neymar sofre o pênalti, inclusive, acontece dessa forma, ele caindo um pouco mais para o lado esquerdo, abre o corredor do centro para o Vinícius infiltrar. Depois sai o segundo gol numa virada de jogo, um erro de saída de bola do Chile. O Antony domina, levanta a cabeça, vê o Vinícius entrando. Ainda acho que falta confiança para o Vinícius finalizar um pouco mais. Ele pisa na área, levanta a cabeça e procura algum companheiro livre para tocar. Ainda não tem aquela confiança para poder chutar quando tem espaço. Mas acho que isso vai se adquirir com o tempo, né? Fez o primeiro gol agora. Tá começando a se desenhar ele no, cravado no time titular também agora. Então acho que isso vai acontecendo com o tempo. Sobre o Antony, eu acho até que nos últimos jogos ele vem entrando muito bem e pode ameaçar a titularidade do Rafinha quando o Rafinha estiver disponível também, né? Ele que foi cortado por Covid nessa última lista. Estava convocado, mas acabou sendo cortado. Então, assim, o Rafinha não está tão confortável ali na posição de dono da posição, não. Ele tem ali uma grande sombra e eu acho que só quem ganha com isso é a seleção, né? Tendo dois jogadores ali de alto nível jogando muito naquela posição que um dia já foi um problema. Gostei muito da entrada do Richarlison, mesmo que tenha sido nessa posição, né, na ponta direita. Fez um golaço, inclusive, para fechar o placar com o pé esquerdo. Eu torci um pouco o nariz, porque eu queria ver o Richarlison jogando um pouco mais enfiado, mas como o Neymar jogou os 90 minutos, acho que isso vai ficar para o próximo jogo. Porque o Neymar tomou um amarelo, vai estar suspenso na partida contra a Bolívia, para fechar a participação do Brasil nas eliminatórias. Então, provavelmente, a gente vai ver o Richarlison numa posição mais centralizada. O Vinícius Júnior também não vai jogar, então. O Martinelli, que entrou, também deve ter uma minutagem maior. Então, acho que aos poucos o Tite vai observando mais o grupo, vai fechando mais esse elenco para a Copa e o time vai ganhando mais corpo e vai fazendo o que a gente cobrou durante grande parte das eliminatórias, né? Que era vencer e convencer. Aquelas atuações mais protocolares já não vêm mais acontecendo com tanta frequência. Então, ou o Brasil tem muita dificuldade jogando fora de casa e às vezes acaba nem vencendo, como aconteceu nas duas últimas datas FIFA. Ou ele joga em casa e goleia, consegue fazer valer sua superioridade. Então, temos essas duas caras aí de Brasil diferente, mas é um time que pouco sofre gols e que tem agora muitas opções ofensivas, então isso é ótimo para a seleção brasileira.
É, vocês falaram muito do Antony aí. Eu ao final do jogo eu fiquei pensando, né? Pô, quem foi melhor em campo? Porque eu achei uma atuação muito boa, mas eu não consegui individualizar ninguém. Mas talvez se tivesse que escolher um, eu acho que eu iria no Antony, sabe? Por mais que tenham sido quatro gols aí, não tenha feito nenhum, mas ele dá assistência pro Vinícius Júnior no gol. E ele sofre o pênalti, né? No terceiro gol ali do Felipe Coutinho. O Antony também eu achei ele mais influente pelo lado direito do que o Vinícius pelo lado esquerdo. Achei o Antony com uma efetividade maior por aquele lado. E o que o Nicolas falou é curioso, né? Porque o Rafinha chegou chegando, tomou a vaga ali, que flutuava entre diversas pessoas, e parecia ser só dele essa vaga. E o Rafinha realmente não fez nada para perder a vaga. Mas o Antony tá fazendo por ser titular, sabe? Por brigar. O Antony, que além de jogar muito bem pela ponta direita, que como jogou ontem, é como joga no Ajax, eu até brinquei nas últimas data FIFA, fazendo um tweet lá, que quando o Antony joga, ele joga muito bem pela ponta direita. Quando ele joga pela ponta esquerda, parece que ele tá jogando pela ponta direita, porque ele mantém o nível, sabe? Mesmo sendo uma dinâmica totalmente diferente, ele sendo canhoto, tendo muito esse drible pra dentro, ele jogando pela esquerda, ele também consegue ser influente. Então a gente pode até ter Rafinha e Antony, que para mim são os dois pontos em melhor fase dentro do contexto de seleção brasileira. O Vinícius Júnior ele tá melhorando e evoluindo a cada jogo. Ontem foi o primeiro gol dele, inclusive do estádio, pareceu que foi o gol que a torcida mais vibrou, sabe? Porque o primeiro foi um gol de pênalti, então era aguardado já, ainda mais por ser o Neymar. O terceiro do Coutinho foi bem comemorado também, mas era uma vitória ali que já se encaminhava, já estava garantida, entre aspas. E o quarto foi meio que fim de festa, mas o do Vinícius ele foi um 2-0. Assim que tinha saído o primeiro gol, então a torcida estava em êxtase, aí foi o gol dele ainda. Então ele tem tudo para recuperar a confiança, né? Jogou no Maracanã, que é o palco que se acostumou, reencontrou a torcida rubro-negra. Então acho que
Talvez por
isso
isso também, né? Tenha sido o gol mais equilibrado.
pode ser também verdade. E por mais que ele tenha ficado abaixo do Antony para mim ontem, isso não é uma crítica ao Vinícius, é sim uma exaltação ao Antony. Eu acho que esse sistema favorece muito os jogadores da seleção brasileira atualmente. Porque é uma verdade que a gente, os nossos jogadores em melhor fase são esses pontas, né? Antony, Rafinha, Vinícius Júnior. Então você não pode jogar com o Neymar pelo lado, por mais que seja o Neymar, ele por dentro consegue agregar muito, tanto quanto jogando como ponta ou até mais. E jogando o Paquetá pelo lado, você tira essa individualidade, esse cara agudo, esse cara de ir pro mano a mano como Vinícius ou Antony. Então trazendo o Paquetá e Neymar por dentro, você meio que resolve dois problemas ao mesmo tempo, né? Porque não tem um 9 fixo, então você bota Neymar ou o Paquetá ali revezando, não necessariamente para eles fazerem um pivô ou atacar as costas da zaga, mas pelo contrário, para recuar entre as linhas, fazer esses apoios frontais. São dois jogadores que fazem isso muito bem. E você ganha esse a mais, esse plus pela ponta esquerda, no caso, que seja com o Antony ou o Vinícius Júnior, que são dois jogadores em ótima fase que estão entregando. Sobre o Neymar, queria focar um pouquinho mais na atuação dele. Achei o segundo tempo dele muito abaixo ontem. Achei um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo eu não gostei. Pareceu, não sei se era cansaço, se era acúmulo de. Acúmulo não, perdão. Por conta dele ter voltado recentemente de lesão, ou se é a mistura de tudo, mas vi ele com um ritmo claramente mais abaixo do que os companheiros de frente. E tentando muita jogada individual, errando, uma lentidão. Achei que o cartão amarelo foi desnecessário, mas acho que ele pode ter até forçado, né, para ficar de fora do último jogo das eliminatórias e não correr risco de ficar suspenso para o primeiro jogo da Copa do Mundo. Então isso eu nem boto na conta, mas eu achei que ficou devendo. Embora eu tenha gostado do esquema, eu acho que a nossa principal peça ficou devendo, mas não pelo encaixe, sim, acho que ele individualmente estava abaixo ontem. O que é que vocês acharam?
É o que eu falei, cara. Para mim, o Neymar, ele foi abaixo, sim, né? Do que a gente espera, né? Que seja o nosso craque na seleção. Claro que, portanto, tudo isso que veio acontecendo com ele no PSG, né? Foi mal, voltou de lesão, foi eliminado precocemente, foi vaiado pela torcida inteira, apesar de não ser a primeira vez que o Neymar é vaiado pela torcida do PSG. Mas depois que ele abraçou essa torcida, veio com o Messi, veio tudo, empolgou. Se esperava que pelo menos com a volta dele na seleção, no Maracanã, com todo o estádio cheio, gritando o nome dele, ele pudesse voltar a ter a ficar mais animado, né, para jogar e a gente ver aquele futebol que a gente sabe que o Neymar pode entregar. Mas acabou que não foi assim o que a gente esperava. Só que tudo bem que a seleção pelo menos encaixou. A gente pode não ter visto o melhor Neymar, mas a gente viu uma seleção muito boa. E eu acho que a gente vendo a seleção muito boa é bom porque já constrói um ambiente bom para que o Neymar ele possa ficar confortável para poder jogar melhor, para poder ir melhorando, né? Se a gente tivesse uma seleção que não empolgasse e não fosse um jogo tão bom assim, mais difícil, talvez fosse mais difícil para o Neymar se encaixar. Mas acho que é um processo, sabe? Acho que é um processo. Acho que até a Copa chegar, o Neymar vai estar empolgado, vai estar bem, mas de momento, assim, analisando somente esse jogo contra o Chile, que foi 4-0 e ele ainda fez um gol de pênalti, eu não acho que foi uma grande atuação dele. Mas é o que eu falei, eu acho que ele ainda vai melhorar ao longo dos jogos. Até chegar à Copa, eu imagino que ele vai estar mais empolgado, sim. Pelo menos é o que eu espero.
Além dessa questão de empolgação, tem a questão do encaixe, que ele está fazendo uma função ali que não é exatamente uma função que ele sempre fez, apesar de já ter feito. Não é uma coisa nova, mas também não é uma coisa que ele está acostumado, principalmente com esse grupo, né? Acho que na seleção, desde o Mano Menezes, ele nunca mais havia jogado assim, como esse homem mais adiantado. Tem a questão de que ele está voltando de um longo período de lesão, né? Acho que desde que ele voltou, ele não chegou a fazer 5 partidas inteiras. Então, essa partida ele jogou 90 minutos. já estava fora da seleção há algum tempo. Há pelo menos uma ou duas datas FIFA. Então, acho que a gente tem que ter um pouco de paciência com ele. E não foi só ele, né, que jogou mal, que tem algum ponto negativo para a gente ressaltar na partida. Acho até que aquela questão que o Paulo tinha trazido, né? Ah, o Antony e o Rafinha podem jogar juntos. Acho que passa muito por quais laterais vão jogar. Porque quando o Arana joga, ele vai ocupar esse corredor mais aberto. O Antony sendo canhoto, jogando pela esquerda, ele teria que ser esse cara mais aberto. Jogando uma faixa mais centralizada, ele teria que estimular muito mais o pé direito. Então, não sei se encaixa. E aí o Danilo jogou ontem e eu não gostei do posicionamento do Thiago Silva pela esquerda e não pelo meio, como ele joga no Chelsea. Um zagueiro de quase 40 anos não pode ficar cobrindo costas de lateral esquerdo. Ele tem que ser o cara da sobra. Então, eu faria essa inversão, Marquinhos e Thiago Silva, desde que o Danilo seja o lateral que fica um pouco mais preso. Quando é o lateral esquerdo que fica preso, como foi o Telles contra o Paraguai, por exemplo, aí o Marquinhos fica mais aberto pela direita e o Thiago Silva fica mais centralizado. Eu até gosto mais desse encaixe. E também gosto mais da presença do Daniel Alves na direita. Mas enfim, isso aí é outro tipo de papo. Agora, ponto positivo para o Fred, que entrou muito na área. Nunca vi o Fred na seleção, pelo menos, tendo tanta presença de área, pisando na área o tempo todo, finalizando. É um cara que fica muito mais ali no meio, lateral esquerdo.
A gente fala muito do 3-2-5, mas tinha horas que o Brasil atacava até com 6 no jogo de ontem, né? Eu via isso também muito. Neymar, Paquetá e o Fred chegando também.
É, o Fred literalmente sendo esse homem surpresa, né? Vindo de trás assim, ninguém, todo mundo atento ali àqueles 5 homens da frente, e o Fred vindo de trás ali, conseguindo ter uma boa presença de área. Inclusive no final do jogo o Tite troca os dois volantes, né? Tira o Casemiro e o Fred, põe o Bruno Guimarães e o Fabinho. E um ponto negativo para o Casemiro, que estava errando muitos passes na saída de bola, errou dois principalmente no primeiro tempo, um no meio-campo que gerou um contra-ataque e um na entrada da área que gerou uma finalização. Não é praxe do Casemiro ter esses erros de passe bobos assim, mas foi coisa de jogo, né? Pelo menos a gente espera que não seja erros frequentes, questão de jogar em dupla, porque no Real Madrid ele joga em trio, joga como volante da sobra, joga cobrindo um pouco mais o lado esquerdo quando o Kroos abre para o Vinícius não correr. Enfim, são dinâmicas diferentes, de coletivos diferentes, de formas de entrosamentos diferentes também, de tempo de treino. Então, tudo isso a gente pode relevar, mas é coisa que a gente tem que pontuar também, porque pode acontecer numa Copa do Mundo, num jogo de eliminatória contra o Chile, com o Brasil já classificado em casa. Isso não gerou tanto problema assim. Num jogo de Copa, pode ser um lance crucial desse que pode eliminar a gente. Então, é importante a gente pontuar essas coisas.
Com certeza. Eu queria discorrer mais sobre esse assunto de seleção brasileira, mas hoje, como vocês já sabem, nosso tempo está meio apertado, né, por conta dos diversos temas que a gente tem aqui para tratar. Então, vamos fechar aqui o tema Brasil. Fechar entre aspas, vamos ficar na América do Sul, só dar uma passada rapidinho nas eliminatórias daqui. O Brasil, muito classificado em primeiro, com 42 pontos. A Argentina em segundo, com 35 pontos. Ainda vai jogar hoje contra a Venezuela. Lembrando que a gente está gravando na sexta durante a tarde, então não vimos o jogo da Argentina ainda e nem aconteceu. Em terceiro ficou o Equador com 25 pontos também. Em quarto, o Uruguai com 25. Então são esses quatro times classificados para a Copa do Mundo. Ontem, Equador e Uruguai garantiram as suas vagas. Já fechamos todas as vagas da Conmebol, todas as vagas diretas da Conmebol para a Copa. O que fica em aberto é a quinta vaga, que é a repescagem, que quem ficar em quinto deve pegar provavelmente a Austrália, uma repescagem, um duelo que só sairá um para ir para a Copa do Mundo. E quem está brigando por essa quinta vaga? Peru atualmente ocupa a quinta posição com 21 pontos, Colômbia em sexto com 20 e o Chile em sétimo com 19. Então tá certinho, é uma escadinha, 19, 20 e 21. São essas as equipes que brigam por essa quinta vaga aí. Eu vou passar os jogos de cada uma delas na última rodada e vou pedir um palpite para vocês aí para ver quem vocês acham que pega essa quinta vaga. Vamos lá, o Peru que está em quinto pega o Paraguai em casa. O Chile que está em sétimo pega o Uruguai, que acabou de confirmar sua classificação, né? E o qual é o outro time? A Colômbia. A Colômbia pega a Venezuela fora de casa. A Colômbia joga fora, o Chile joga em casa e o Peru joga em casa. que vocês acham aí? Quem deve pegar essa quinta vaga de acordo com esses jogos e com a classificação?
A princípio, eu diria que olhando por esses jogos, seria o Peru, né, que vai pegar o Paraguai, que é um adversário mais fraco, o Peru mais acima. Por quê? Porque o Chile vai pegar o Uruguai, eu não sei se vai conseguir vencer do Uruguai, que depois que trocou de técnico, empolgou e acho que vem forte. Não para brigar por título na Copa, mas para competir, com certeza, que o Uruguai é bem competitivo em Copa. Então acho que fica entre Peru e Colômbia ali. Mas acho que o Peru ganha e consiga passar. Mas eu gostaria muito mais de ver a Colômbia na Copa do que o Peru.
Antes do Nicolas falar, estou completamente de acordo com o Henrique, tanto no achismo quanto no que eu quero, né? Queria ver a Colômbia, acho um time muito mais interessante, inclusive do que o Uruguai, que está em quarto. Gostei de alguns jogos que eu vi, até contra o Brasil, que chegou a complicar alguns jogos, então é o time que eu queria ver e, pelo amor de Deus, o Peru de novo? Não, cara. O Peru foi para a Copa 2018, foi legal, mas na Copa em si não apresentou nada, nada de bom assim. Peru aos trancos e barrancos foi para uma final de Copa América e está de novo aí podendo ir para outra Copa do Mundo, despontando seleções que teoricamente seriam mais favoritas, né? Como Colômbia e Chile.
Pois é, eu assino embaixo. Eu acho até que o Peru vai ter dificuldades contra o Paraguai, mesmo jogando em casa. O Paraguai derrotou o Equador com alguma autoridade, um jogo que já não valia nada para o Paraguai. Então, não tenho certeza que o Peru vá vencer o Paraguai. E mesmo fora de casa, a Colômbia é muito favorita contra a Venezuela. O Chile vai ter uma missão difícil contra o Uruguai. Então, eu acho que a Colômbia vai se classificar. Acho e torço.
Tomara então que você esteja certo. Bom, fechamos aqui as eliminatórias sul-americanas. Vocês querem pontuar mais alguma coisa ou a gente pode ir para as europeias?
Acho que já foi tudo aí. Queria até ter um programa só pra gente falar mais do jogo do Brasil e tudo, mas acho que tem tanto assunto que já podemos seguir.
Eu só queria falar que provavelmente, né, no próximo jogo do Brasil, o Tite deve mudar bastante o time, né? Não só com as alterações forçadas, Vinícius Júnior e Neymar vão estar suspensos, mas algumas de experimentação de equipe mesmo, porque é o último jogo de eliminatória. Fora aquele jogo contra a Argentina, que ainda tá para acontecer, não tem data ainda para acontecer, nem local, que pode ser no Brasil, o Brasil tem um mando de campo daquele jogo, ou pode ser em campo neutro, então a gente não sabe quando, nem se vai acontecer, nem onde. Então, a última chance de jogo oficial para poder fazer isso vai ser o próximo jogo contra a Bolívia.
Isso, a gente fica no aguardo aí para ver a formação que o Tite vai usar, né? Já sem o Neymar não vai poder fazer essa função de falso 9, então ele pode usar Paquetá, por exemplo, ou usar o próprio Richarlison, que já fez a função de 9, enfim. Aguardemos, também gostaria de falar mais da seleção brasileira, tem vários tópicos do jogo, mas vamos nos conter e vamos para as eliminatórias europeias, que eu acho que a gente sendo brasileiro, a gente tende a dar mais atenção para o jogo do Brasil. Mas eu acho que a grande notícia do futebol mundial ontem, com certeza, foi a eliminação da Itália para a Macedônia do Norte. Inacreditável, cara. Eu não vi o jogo, confesso, já estava a caminho do Maracanã essa hora. Estava acompanhando pelo aplicativo lá as notificações. Aí tava vendo, né? Acabou o primeiro tempo 0-0. Aí o Portugal estava ganhando, né, da Turquia. É, pô, Portugal já encaminhou, né? Tava 2-0. Aí a Turquia faz o 2-1. Tinha pênalti pra Turquia, a Turquia perde o pênalti. Eu falei, ah, agora Portugal não perde mais não. E no início eu achava que Turquia daria mais trabalho ao Portugal do que a Macedônia daria à Itália, né? E eu tô vendo, focado nas notificações do jogo de Portugal e nada de Itália e Macedônia. Meu Deus, cara, não é possível. Aí, cara, aos 92 minutos pinta a notificação, gol da Macedônia. Foi uma loucura, cara, não acreditei. Vocês recepcionaram como essa notícia aí? Vocês estavam acompanhando os momentos finais? Chegaram a ver o gol ao vivo? Qual a reação de vocês, né, para essa eliminação da Itália? Lembrando que o último jogo da Itália em mata-mata de Copa do Mundo foi justamente o título do tetracampeonato italiano em 2006. Porque em 2010 a Itália vai à Copa e cai na fase de grupos. 2014 é a mesma coisa. Não joga 2018 e não jogará 2022. Que loucura. Diz aí a reação de vocês a essa grande surpresa, né?
É, cara, assim, é muito chocante você ver uma tetracampeã de Copas do Mundo fora da Copa por duas Copas seguidas, né? Porque, assim, ficar fora de uma Copa uma vez, tudo bem que o Brasil nunca ficou e certamente nunca vai ficar, ainda mais olhando a competitividade da América do Sul. É, mas uma vezinha, assim, uma campeã de mundo fica fora da Copa, pode ser fase, pode ser problema e tudo, né? E a gente olha até e fala, poxa, o campeonato italiano na época de 2014, né, quando ficou 2014 não, né, 2018, quando ficou fora, era um campeonato que pouco antes estava fraco, o italiano não estava lá isso tudo. A gente olhava a geração italiana, muitas vezes tinha alguns jogadores bons, tinha outros que você fala, poxa, tinha uns problemas de técnico tudo, mas essa não, cara, essa foi uma geração que era forte, era competitiva, sabe? É, não, a gente não esperava que fosse ganhar Euro, sendo bem sincero. Eu até estava falando isso com o Nicolas no grupo. A gente acha até que a Itália pulou etapa. Não, era uma seleção para chegar ganhando Euro, para ganhar esse hype todo, entendeu? E acabou que caiu na repescagem e saiu para Macedônia do Norte. Porque nesses jogos, quando você é uma seleção muito grande, muito forte, contra uma seleção muito fraca, que é, assim, a Macedônia do Norte, que é uma seleção que não tem nada de grandioso na história do futebol, por assim dizer, você só tem a perder, cara, nesse jogo que uma bola pode
Talvez
decidir.
o que de mais grandioso tenha a Macedônia foi conquistado ontem mesmo.
Não, com
Ou
certeza,
então a
entendeu?
participação na Euro, porque participou pela primeira vez de uma Eurocopa na ano passado, né?
É, dá para dizer que a Macedônia Norte tem três grandes conquistas, né? Essa participação na Euro, ter vencido a Alemanha nas eliminatórias, né? Que agora eu não lembro quanto foi o jogo, mas venceu a Alemanha. E agora ter tirado.
Foi 2-1. Venceu a Alemanha
2 a
na
1.
Alemanha.
Isso. E agora venceu a Itália na Itália e vai jogar contra Portugal em Portugal. Então, fica de olho aí como é que vai ser, hein? Porque pode ser que o futebol ainda surpreenda a gente. Imagino que não, mas eu também não imaginava com a Itália. Então, assim, a reação foi muito engraçada porque eu tava no trabalho e eu fiquei tipo assim, cara, eu não acredito que a Itália não vai passar. E as pessoas que trabalham junto comigo não acompanham tanto futebol de seleção. Só que a Itália é a Itália. E a reação deles foi, eu não acredito que a Itália não vai passar, sabe? É muito doido isso, cara. E é mais uma Copa, cara. Assim, é inacreditável, sabe? E é mais inacreditável sendo uma atual campeã de Euro com uma seleção forte, sabe? Tudo isso com um trabalho que não é ruim, com um trabalho que vinha sendo organizado. Tipo, isso é muito doido, cara. Muito doido mesmo.
Pois é, inclusive eu estava conversando com um amigo meu, eu estava acompanhando Portugal e Turquia, porque assim como o Paulo falou, eu esperava que fosse um jogo mais parelho, mais equilibrado. É, vamos ver se Portugal vai se complicar aí contra a Turquia e vai conseguir enfrentar a Itália, a gente vai ter um jogaço para ver pelo menos uma delas se classificando, né? Agora é possível que nenhuma das duas se classifique, porque a Macedônia está aí para fazer história. É, já é a maior geração da história desse país, né? Primeira Euro, agora tá um jogo de poder estar numa Copa do Mundo também, já
É,
eliminando
que
a
ciclo
Itália.
faz a Macedônia, tá? E ciclo de. É, ciclo de Copa, pra gente dizer assim.
É,
Porque, como a
exatamente.
gente ressaltou aí, vários feitos incríveis. E só tá aqui na repescagem, porque ficou em segundo no grupo, né? O grupo que tinha a Alemanha. Então, o grupo não era lá essas coisas, mas também pra Macedônia é um grande feito já ter ficado em segundo. Aí cai numa repescagem com Portugal, Itália e ainda elimina a Itália.
Com certeza, pô. E falando da Itália também, né? Falando um pouco da Itália. Ah, é uma entressafra, tem jogadores se despedindo, mas já é uma entressafra já há algum tempo. Em 2018 já era uma entressafra. Era para introduzir nomes ali, como o próprio Donnarumma na despedida do Buffon, como o próprio Verratti no meio-campo, alguns desses atacantes, né? Immobile, Insigne. Então, esses caras já são os donos do time, né? Mais o Jorginho, enfim. E agora tá se despedindo ali também de Bonucci e Chiellini, que nem jogaram ontem, né? O Chiellini chegou a entrar no jogo, mas o Bonucci, apesar de convocado, não estava nem no banco, não estava relacionado. Então, assim, é uma entressafra, mas o time é bom. Um time, acho que não tem desculpa, né? É a Macedônia do Norte, gente, e é a Itália. Então, assim, era um jogo só, era em casa. A Itália já deu mole já nas eliminatórias, se eu não me engano, no jogo contra a Suíça. Teve um pênalti que, se tivesse batido aquele pênalti entrado, vencido o jogo, iria se classificar.
Exatamente, o
Então.
Jorginho perde o pênalti, aí acaba 0-0 o jogo.
Exatamente. Aí a Suíça se classifica e a Itália tem que cair nessa repescagem. E aí, bom, já seria muito imprevisível, né? Ah, a Itália vai se classificar para a Copa de novo? Vai ficar de fora de novo ou não? Porque tava na mesma chave ali, no mesmo emparelhamento que Portugal. Mas todo mundo já contava com essa vitória contra a Macedônia, então realmente foi muito surpreendente. E eu estava conversando com esse meu amigo, como eu disse, estava vendo o jogo de Portugal, e foi assim, 1 minuto, 2 minutos depois, no máximo, que a Turquia perdeu o pênalti. E a gente estava mais preocupado com Portugal, né, tomando aquele gol e levando o jogo para prorrogação, mas aí a Turquia perdeu o pênalti. E aí, 2 minutos depois, gol da Macedônia, cara, e foi incrível, porque a reação nossa é de ficar incrédulo, cara, de não saber como reagir e de não estar acreditando no que a gente estava vendo. E foi um golaço, tá? De fora da área, no cantinho. O cara não estava tão sozinho assim, né?
Cara, um
Tava bem
chute.
pressionado.
Foi um golaço, mas foi um chute tipo aleatório, sabe? Nada a ver. O cara, acho que ele não tinha mais o que fazer com a bola e chutou. E foi no cantinho, cara. Bizarro.
E foi um golaço, né? Do Trajkovski. 92 minutos, pô, cara, foi o gol da vida desse cara e da história da Macedônia. Então, assim, parabéns pra Macedônia. Agora é o seguinte: se a Macedônia passar por Portugal, eu espero no mínimo que vá pro mata-mata na Copa do Mundo. Senão, pô, vai pra Copa, faz história e fica na fase de grupos, aí a gente fica um pouco decepcionado com a surpresa, né? Macedônia tá sendo a nova Islândia desse ciclo, né? Islândia, que fez história no ciclo anterior, também vai à Copa pela primeira vez, passa pela Inglaterra no mata-mata da Euro, chega às quartas de final e é eliminada pela França, mas aí na Copa também não fez um grande papel, e agora a Macedônia tá meio que repetindo a Islândia nesse ciclo.
É verdade. Cara, é bizarra essa história. É, eu tava vendo um vídeo ontem, quando eu cheguei do jogo, do Rafael Oliveira, ele falando, né, sobre, não sobre o jogo em si, mas sim sobre a eliminação. Ele falou uma frase que eu acho que cabe muito aqui, que essa eliminação da Itália, ela é tão previsível quanto surpreendente. Porque, cara, é muito surpreendente, né, porque a Macedônia eliminando a Itália. Como o Nicolas disse, o foco era todo no jogo de Portugal para ver quem ia pegar a Itália, né? Mas se torna previsível pelo cenário, de acordo com ele, né? Eu repetindo, eu não vi o jogo, pelo cenário que o jogo se tornou. E eu imagino que tenha sido assim mesmo, um ataque contra a defesa, aí o tempo vai passando, a bola não vai entrando, e tem só 90 minutos, e você é o franco favorito, o outro time não tem nada a perder, aí vem o psicológico, já ficamos fora de uma Copa.
Rapidinho, Paulo.
Então. Oi, pode falar.
Você falou aí ataque contra a defesa. 32 finalizações, tá? Da Itália contra 4 da Macedônia. 66% de posse de bola pra Itália.
Aí, bizarro, cara. Eu não sabia desse número total. Eu cheguei a ver no final do primeiro tempo, né? No final do primeiro tempo eu vi que tinham 16 finalizações da Itália. E tem muito time que finaliza 16 vezes num jogo. Um jogo completo. A Itália finalizou só no primeiro tempo. Então deve ter sido muito isso, né, cara? O tempo foi passando, o psicológico foi vindo à tona, e fantasmas do passado, e o outro time tava ali jogando a vida com leveza, porque não tinha nada a perder, né? A Macedônia já fez mais do que poderia nesse ciclo até, participação em Euro, estando aí contra a Itália. Cara, e bizarro que agora vai partir para tentar fazer ainda mais história contra Portugal. Eu queria muito ver um Portugal e Itália, não vai ser possível. Mas no fim, cara, eu acredito que Portugal deva passar, né? Como é o favorito. Não sei, né? Vamos ver se a Macedônia vai surpreender de novo. Mas como eu queria ver o Cristiano Ronaldo na Copa, se fosse Portugal e Itália, eu torceria para Portugal. É a última Copa, né, do Cristiano. Eu não acredito que ele vá ter tempo para jogar outra. Então eu queria muito ver ele na Copa e agora, teoricamente, né, com a Macedônia, as coisas estão facilitadas, entre aspas. Mas vamos ver, né? A Macedônia já surpreendeu muita gente aí, venceu Itália, Alemanha e pode vencer Portugal. Bom, vamos. Vocês querem falar alguma coisa desse jogo maluco aí, mais algum fator?
Não, só mais um número aqui que é muito louco. Portugal e Turquia juntos finalizaram 28 vezes no jogo. A Itália sozinha finalizou 32.
É bizarro. Eu acho que o último jogo que eu tinha visto um time com mais de 30 finalizações tinha sido aquele Bayern contra PSG, né? Que o Bayern finaliza 31 vezes, eu acho, e curiosamente perde o jogo também, né? PSG, então nunca finalize mais que 30 vezes, porque senão você já sabe. Bom, vamos pro outro chaveamento dessa mesma repescagem europeia. Vamos dar uma passada mais rápida, né? Porque esses jogos aqui não são tão apelativos quanto da Itália. Vamos só informar mesmo, Rússia e Polônia. Esse confronto foi cancelado, né? A Rússia tomou WO por todas as questões mundiais aí da guerra. A Polônia avançou, já está na final dessa chave e pegaria o vencedor de Suécia e República Tcheca. A Suécia venceu por 1 a 0 na prorrogação. A República Tcheca jogou sem seu grande jogador, né? Patrick Schick, que está lesionado. E na outra chave, a gente tem ainda, né? Escócia e Ucrânia, que foi o confronto adiado. Agora, por enquanto, está previsto para junho, mas a gente não sabe, né, que proporção vai tomar a guerra lá na Ucrânia. Não sabe nem como a Ucrânia chega, não sabemos nem se chega para esse jogo. Mas enfim, teoricamente é o vencedor de Escócia e Ucrânia contra agora País de Gales, que venceu a Áustria por 2 a 1 ontem também. E aí, alguma surpresa? Não do nível da Macedônia, óbvio, mas era o que vocês esperavam nessas outras chaves? Querem destacar algum time, algum gol, alguma atuação?
Cara, eu vou falar aqui bem rapidamente, porque acho que aconteceu, tirando a Itália, todo o resto acho que foi de acordo com o que eu achava. Acho que Gales e Áustria era o único torneio, o único confronto que eu não sabia exatamente quem fosse passar, então não tinha um favorito,
É,
podia ser Gales, podia ser Áustria.
eu confesso que esperar, eu palpitei, palpitaria, na verdade, na Áustria, né, passando aí e até avançando para a Copa do Mundo. Eu achava o time mais organizado ao lado da Ucrânia, mas como a gente não sabe a situação da Ucrânia.
É, eu acho que olhando a Áustria, um time que na Eurocopa, né, fez aquele jogo que foi competitivo, levou para a prorrogação contra a Itália, que foi campeã, acho que eu consegui botar um pouquinho de fé nessa Áustria, mas o Bale, quando bota a camisa de Gales, ele é um monstro, né? E aí a gente não sabe como é que ia ser. Agora, de resto, eu imaginava que a própria Polônia fosse passar da Rússia caso houvesse jogo, e acabou foi o WO. E Suécia eu também imaginava que fosse passar da República Tcheca. Acho que a Suécia tem uma seleção mais forte, mas a República Tcheca tinha o Schick, né? Que foi artilheiro da Euro junto com o Cristiano Ronaldo, e acabou que, como não jogou, acho que esse favoritismo ficou maior ainda para a Suécia. Então tudo correu como eu esperava. É, no jogo da Escócia e Ucrânia, que não ocorreu, que foi adiado, gente, de novo, não sabe como vai ser. Já esperava que a Ucrânia fosse passar, e acho que a Ucrânia agora, quando for jogar, se for jogar, eu espero que haja essa possibilidade mais para frente, que consiga ir para a Copa. Eu acho que vai ter uma torcida muito grande, né, por tudo isso que está acontecendo para a Ucrânia. É, e vai ser muito legal ver um jogo da Ucrânia quando tudo voltar ao normal, né? Torcida gritando e tudo.
Quem não torcer
Mas
pra
como não.
Ucrânia é maluco, pô.
Exatamente, quem não torcer para a Ucrânia. Tem como, pô. E é isso, né, cara? Assim, olhando assim, acho que os próximos jogos, né, já olhando aqui, imagino que Portugal passe da Macedônia do Norte, caso ela não surpreenda. Imagino que a Suécia passe da Polônia. Vai ser uma pena que, se isso acontecer, de não ver o Lewandowski na Copa, mas acho que a Suécia é uma seleção mais interessante de se assistir como um todo. E entre Gales e Escócia e Ucrânia, eu prefiro que dê tudo certo para a Ucrânia, que eu acho que vai ser muito mais legal e é muito mais time, muito mais seleção do que essas outras duas.
É, só vai me preocupar um pouco se tudo se normalizar até a época da Copa, a Ucrânia se classificar e, sei lá, Deus nos livre, né? Acontecer alguma coisa, algum tipo de ataque durante a Copa, onde o olhar do mundo inteiro tá, né? Na Copa, durante um jogo da Ucrânia, enfim. Esperamos que não aconteça isso. Agora, cara, esse jogo Áustria e País de Gales, gols de jogadores que não jogam nos seus clubes, né? O Bale marcando duas vezes para Gales e o Sabitzer do Bayern marcando para a Áustria, um cara que não entra em nenhum jogo do Bayern, é impressionante.
Saudoso Sabitzer, mano.
Pois é, o cara, acho que desde que ele saiu do Leipzig, deve ser a primeira partida dele, né? Oficial, porque o cara simplesmente não entra em campo. Agora é aquela coisa, né? O Henrique falou: ah, quando o Bale veste a camisa de Gales, ele se transforma. Gales, Golfe e Madrid, nessa ordem.
É isso, cara. Já deixou bem explícito pra gente. Bom, chegamos ao fim dessas eliminatórias, né? Só vou passar rapidinho pelas africanas, que a gente não vai dar os resultados, mas a gente vai dar os confrontos e a gente não dará os resultados porque eles ainda estão acontecendo nesse exato momento que a gente está gravando, né? Lembrando que todos são jogos de ida e volta. Então a gente tem Congo e Marrocos, o primeiro jogo terminou já, foi 1-1. Camarões e Argélia, 1-0 Argélia. Camarões e Argélia tá no finalzinho, né? Já vai acabar. Mali e Tunísia também está no finalzinho, já passou dos 90 minutos. Mali 0, Tunísia 1. E 4h30, no caso dessa sexta-feira, você quando estiver ouvindo isso aí já vai ter passado esse horário, com certeza. A gente terá Egito e Senegal, grande confronto entre Salah e Mané, reeditando a final da Copa Africana de Nações, então só um vai para a Copa. E 4h30 também, Gana e Nigéria. De todos esses confrontos, um vai vencer, né, obviamente, e quem vencer estará na Copa do Mundo e o outro estará automaticamente eliminado. São confrontos de ida e volta, como eu disse, então não necessariamente esses confrontos aqui são os decisivos. E até agora, para fechar esse âmbito seleção, vou passar os times que se classificaram nessa data FIFA já. Foram eles: Coreia do Sul, Japão, Arábia Saudita, Equador e Uruguai, os dois últimos aqui da América do Sul. Enfim, a gente pode sair do âmbito de seleção. Querem pontuar mais alguma coisa? Querem comentar algo?
Acho que já foi tudo aí, né? Agora é empolgação para esse dia 29, né? Que vai ter todos esse fim de todos esses jogos, exceto da Ucrânia, por conta dessa situação, mas de resto vai se fechar tudo que falta. E depois, né, para esse sorteio de como vai vir a Copa, né? Que provavelmente o nosso próximo programa vai ser já falando disso, que eu já estou muito empolgado. E já vai ter muita especulação de como vai ser os grupos e tudo, então estou empolgado para a semana que vem.
É isso, vamos que vamos.
Vamos lá então. Saindo da seleção, saindo do âmbito internacional, vamos para o âmbito continental aqui da América do Sul novamente, mas dessa vez para falar dos clubes. A gente teve sorteio nessa sexta-feira de Libertadores e Sul-Americana. Vamos passar rapidamente aqui, grupo a grupo. Vamos focar nos brasileiros. A gente não tem intenção de debater a fundo cada grupo, primeiro por causa do tempo. Segundo, porque a gente não acompanha todos esses times aqui, então a gente não teria essa capacidade de passar para vocês as informações certinhas sobre cada um dos 32 times. Então vamos focar nos grupos brasileiros e a gente dá um panorama geral aqui, falar quem se deu bem, quem se deu mal, como a gente acha que vai ficar a classificação. E é isso, vamos, não vou falar todos os grupos de uma vez, não, vou falando um de cada vez e a gente vai debatendo, começando pela Libertadores. O grupo A é o grupo do Palmeiras, que na minha opinião já é um dos brasileiros mais favorecidos com esse sorteio. Ele pega Emelec, Deportivo Táchira e Independiente Petroleiro. E vocês estão de acordo comigo que é o brasileiro que mais se deu bem? Ou um, dois? O que vocês acham aí? Acho que há possibilidade do Palmeiras se complicar ou não? Vai ser líder? Tranquilo.
Mano, um grupo tranquilo pro Palmeiras, ainda mais atual campeão, vai passar com tranquilidade, já tá nas oitavas, se não der nenhum problema, mas imagino que não vai dar. E é isso, assim, sem ter muito o que comentar, assim, com todo respeito aos outros três clubes.
Até porque, como o atual campeão, ele já entra automaticamente no grupo A, ele poderia ter todas as opções de todos os potes logo no primeiro sorteio. Então, era muito natural que ele fosse favorecido, entre aspas, pegando equipes mais acessíveis. Então, é muito favorito para ficar em primeiro no grupo.
Vamos ao grupo B então, que tem o nosso Atlético Paranaense, o Furacão, né, que está acompanhado de Libertad, Caracas e The Strongest. Eu até comentei com o Henrique antes do programa começar, parece que o Atlético sempre pega os mesmos adversários, eu tenho essa impressão. Não sei se é só eu que tenho, mas o The Strongest, por exemplo, eu tenho essa lembrança, Libertad. Mas e aí, eu acho um grupo mais complicado que o do Palmeiras. Não é um grupo fácil, tem o Libertad, que é uma equipe acostumada a jogar Libertadores, o Caracas é da Venezuela, mas não é uma equipe de se jogar fora e confirma participações em algumas Libertadores. O The Strongest é a da Bolívia, mas é a questão da altitude, né? O The Strongest tirou o ponto do Santos na última Libertadores, tirou o ponto do próprio Barcelona de Guayaquil, se eu não me engano, que foi semifinalista. E é isso, vocês prevê vida fácil pro Atlético? Vai brigar pela primeira, segunda vaga? Vai ficar de fora? Qual a opinião de vocês?
Vamos lá, vida fácil, não, mas vai classificar, imagino que em primeiro no grupo mesmo, sabe? Acho que, como você falou, parece que o Atlético sempre joga contra um Libertad, contra o The Strongest, imagino até que nas oitavas de finais vai ser Atlético Paranaense e mais um outro grupo do time, que o Atlético parece que
Sim,
sempre
sim.
pega os mesmos adversários que já pegou, que já estava no grupo, né? Nas oitavas. É, mas assim, vida fácil, acho que não vai ser, mas eu acho que dá para o Atlético se classificar sim.
Bom, eu tinha muita convicção e muito.
Peraí, rapidinho, rapidinho. E quem você vê em segundo, Henrique?
Cara, eu acho que talvez o Libertad mesmo, sabe? Que é um time que já tá mais frequentemente aí na Libertadores e tudo, mas o The Strongest tem altitude, isso pode ser um fator que pode favorecer. Mas acho que o Caracas também é chato, mas acho que foi ficar com o Libertad mesmo.
Bom, eu tinha muito a convicção, né? Eu tinha muito fortemente defendendo essa opinião de que brasileiro na Libertadores praticamente só sai para time brasileiro. Mas o Fluminense me mostrou aí que isso não é bem assim, não acontece bem dessa forma, né? Na fase anterior. Então, assim, o Atlético Paranaense, por ser brasileiro, ele tem uma superioridade técnica sobre os outros. Mas são adversários também bem tradicionais, o próprio Libertad. E o The Strongest fora de casa sempre é muito difícil de enfrentar por conta da altitude. Mas quando ele desce do morro, não é tão strongest assim, né? Não é tão forte assim, trocadilho com o nome dele, mas é uma equipe tradicional, sempre difícil de enfrentar. Então, vejo esses três competindo por duas vagas. O Atlético Paranaense é favorito para passar de fase, seja na posição que for.
Eu acredito que deve ficar entre Atlético e Libertad também. Eles ali, não sei quem vai ser primeiro, quem vai ser segundo, mas acho que são os dois que passam, mas não vai ser com folga não. Acho que vai ser um grupo que tende a ser equilibrado. Mas equilibrado mesmo vai ser o grupo C, né? E equilibrado em alto nível. Acho que é o grupo da morte aqui, na minha opinião. Vocês digam aí a de vocês. A gente tem Nacional do Uruguai, né? Vélez, Red Bull Bragantino e Estudiantes. São dois times argentinos, um dos times mais tradicionais do Uruguai, e o Bragantino que vem surpreendendo a cada ano, né? Vem evoluindo. Então esse grupo aqui promete, cara. Eu de cara assim fico até meio confuso assim de palpitar quem vai passar, quem vai para a Sul-Americana. Eu acho que a gente consegue ver qualquer classificação aí dentre esses quatro integrantes.
Pior que é verdade, cara. Tu olha assim, tipo, é muito difícil de saber. Provavelmente porque não tem uma grande força e também não tem aquela força super fraca. Eu não sei como é que tá a situação de alguns clubes, por exemplo, Estudiantes. Não sei se tá super, mal ou bom, mas se tá na Libertadores e é um clube argentino, é um clube que tem tradição, tu não duvida, né? Olhando assim, para quem não sabe, o Bragantino seria o time mais fraco, né? Já que é o time que não tem tradição em Libertadores, nunca chegou nem nada, então seria por isso. Mas a gente, brasileiro, sabe o trabalho que o Bragantino vem tendo e sabe que é um time chato, competitivo. Chegou na final da Sul-Americana, então, assim, não é qualquer coisa. Mas acho que dá para o Bragantino se classificar, né? Assim, falando de certa forma, assim, tentando torcer para um clube brasileiro, eu acho que dá para ele se classificar sim. E não sei, cara, eu acho que talvez o Vélez. Não sei, eu acho que dá para o Bragantino se classificar, mas não duvido se não ficar. Imagino que a classificação vai ficar entre Vélez e Nacional. Acho que vai ficar em primeiro Vélez, segundo Nacional. Acho que é isso. Vou tentar cravar aqui aleatoriamente, sem base nenhuma, mas é isso. Mas assim, não duvido do Bragantino.
Eu também acho que o Bragantino se deu mal nesse grupo aí, um grupo com três campeões na Libertadores. Eu ouço falar muito bem do Vélez, mas confesso que não estou acompanhando, né? Mas ouço falar muito bem, que vem fazendo boas temporadas e tal, mas não estou acompanhando, não posso me embasar em cima disso.
Ano passado fez bons jogos contra o Flamengo. Perdeu na Argentina, é verdade, mas foi aquele 3-2 que o Arrascaeta tirou o gol da cartola. E no Maracanã foi um empate, né, se eu não me engano.
Isso, exatamente. Mas assim, no próprio Campeonato Argentino também parece que vem fazendo um bom papel, então assim, já credencia o Vélez como um forte candidato à vaga. A julgar pelos últimos anos do Nacional, eu diria que seria uma das piores forças aqui do grupo. Então o Bragantino acho que vai brigar com o Estudiantes pela segunda vaga, pelo que a gente tem acompanhando e que a gente ouve de informação também, mas é muito difícil esse grupo aqui. Mas é aquilo que eu disse, cara, os times brasileiros normalmente são mais fortes. E mesmo com a tradição dos outros, então não dá para descartar o Bragantino simplesmente por ser brasileiro, por ser um time com um bom aporte financeiro também para investir, em condição até de tirar de repente jogadores desses times aí, desses campeonatos sul-americanos. Então, assim, não descarto o Bragantino, não, mas eu acho que a quarta força do grupo aqui é o Nacional do Uruguai.
Você falou do retrospecto nos últimos anos do Nacional. Eu acho que o Estudiantes não fica muito atrás, não. A gente tem visto o Estudiantes não tão presente assim na Libertadores. O Nacional jogando algumas sul-americanas também. Isso não faz com que o grupo não seja forte, né? É um grupo a
Convenhamos
ser
também que
respeitado.
pro Estudiantes estar na Libertadores é mais difícil do que pro Nacional, né?
Com certeza. Verdade. Enfim, é um grupo equilibrado, só pontuando a questão desses dois times aí. E é por isso que eu iria mais para um lado de Vélez e Bragantino aqui. Mas como eu disse, acho que a gente pode ver qualquer ordem aí nesse grupo, não seria absurdo nenhum. Vamos para o grupo D, um grupo que eu gostei muito, cara. Não sei se o torcedor do América gostou, né? Mas acho que vai ser legal ver esse duelo de mineiros, né? Teremos Atlético Mineiro, Independiente Del Valle, Deportes Tolima e América Mineiro. América, acho que se complicou para conseguir uma vaga, né? Por isso eu acho que o torcedor não gostou muito. Mas eu, como assistindo de fora, eu acho que vai ser muito legal ver esse clássico mineiro duas vezes, né, na Libertadores. E quem sabe o América se tromba ali com o Independiente Del Valle e consiga arrumar essa vaga aí para essa segunda vaga. Ou até mesmo uma vaga na Sul-Americana. Eu não acharia que seria de todo ruim para América. O América já teve um grande feito que foi se classificar para pré-Libertadores, um maior ainda, ir adiante da pré-Libertadores. E agora eu acho que o que vier é lucro, né? Com todo respeito ao América, à história do América, ainda mais considerando o grupo que ele está.
Cara, bem isso que você falou, acho que ver esse clássico mineiro vai ser uma das coisas mais interessantes dessa fase de grupos da Libertadores, né? Ainda tem o Independiente del Valle, que é um grupo, que é um time que é competitivo, a gente sabe que já deu trabalho para vários clubes aí, né? Acho que o Tolima fica sobrando aí, né? Assim, talvez o Tolima seja até mais forte que o América Mineiro, eu não sei muito bem como é que é o time, mas eu acho que o América Mineiro ele talvez seja um time que possa dar bastante trabalho para o Atlético, justamente por ser um clássico, ser um time que vai que está acostumado a jogar e acho que pode ser chatinho nesse sentido. E, mas é bem isso, sabe? Assim, acho que o Atlético Mineiro passa em primeiro, com certeza. O segundo lugar vai ficar na briga entre o Del Valle e o América Mineiro. Qualquer, assim, se o América ficar em terceiro e ir para a Sul-Americana ou se classificar para a Libertadores, é lucro, bastante lucro. E é isso, é o que eu espero. Se o Tolima também acabar ficando na frente do América, acontece, é a primeira Libertadores do América, então só de estar aí já é um grande feito e parabéns para o América. Boa sorte aí na Libertadores.
Pois é, além de concordar com vocês, só acrescentando. O América estava no pote 4, né? Estava vindo da fase prévia, então era a única possibilidade de um brasileiro caindo em um outro grupo com o brasileiro. E aí, claro que o confronto mais legal seria cair no grupo do Atlético Mineiro, por razões óbvias, né? Serem times da mesma cidade e tal, ser um clássico, apesar de não o maior clássico da cidade, né? De Belo Horizonte, mas um jogo histórico lá e que bom que vai acontecer. Logo na primeira Libertadores do América, vai ser o Atlético quem vai dar as boas-vindas.
Vai ser legal de acompanhar. Vamos pro grupo E. Boca Juniors, Corinthians, Deportivo Cali e Always Ready. Eu diria que Corinthians não pegou dos grupos mais fáceis, mas é um grupo acessível. Tem o todo temido Boca, né? Vai reeditar uma final de Libertadores, o duelo entre os dois. E o Always Ready venceu o Internacional ano passado. Tem uma altitude que é muito enjoada, uma das piores aí dessa Libertadores. Então eu diria que não é dos mais fáceis justamente por causa disso, por ter dois confrontos contra o Boca e ter um confronto numa altitude terrível contra o Always Ready. Mas contra o Deportivo Cali e o próprio Always Ready em casa, acho que o Corinthians vai ter esses jogos vitais aí para fazer o pé de meia e somar o que vier contra Boca e Always Ready fora de casa. Vai ser o extra ali para decidir a posição do Corinthians. Como vocês veem aí esse grupo?
Cara, eu acho que é isso aí mesmo, sabe? Eu acho que o Boca, ele é a grande força do grupo, porque é o Boca Júnior, é um time que tá sempre na Libertadores, sempre competitivo, mas a gente sabe que esse Boca não é tão forte assim quanto já foi em tempos anteriores, né? Pode ser que venha muito forte esse ano, pode ser. Imagino que é isso que vai acontecer? Não imagino. Mas o Corinthians também, ele tá num processo de, vamos botar assim, de ficar mais competitivo, né? Tem grandes jogadores, tem um ótimo time, mas acho que ainda não engrenou tudo que podia se esperar do Corinthians, né? Teve muito problema de técnico, como vai ser e tudo. Mas acho que o caminho do Corinthians é muito bom. Vai pegar um grupo que vai ser chato contra o Boca, vamos ver como é que vai ser com o Always Ready, que deu trabalho pro Internacional, né, na última Libertadores, e vamos ver como é que vai ser, né? Mas assim, eu acho que é um grupo que dá pro Corinthians sim se classificar para as oitavas.
É, tem duas forças bem claras aí no grupo, que são o Boca e o Corinthians. O problema do Corinthians, além do próprio Boca, é a altitude do Always Ready, porque é um time com Cássio, Fagner, Gil, Paulinho, Renato Augusto, William, são muitos jogadores acima dos 30 anos, né? Pra jogar na altitude vai ser complicado. E para barrar algum deles também, não tem tanto banco assim, força de elenco para poder poupar, não pode se dar esse luxo. Então, quase sempre os mesmos ali vão ter que jogar. Então, é uma bucha enorme aí que o Vitor Pereira pegou, né? Um time praticamente pronto, com jogadores que são ídolos, com idade muito avançada, que não dá muito para mexer. Então ele vai ter que fazer o trabalho dele com esse time. Mas ainda acho que vai dar para se classificar. O problema vai ser mais esse confronto e os confrontos diretos com o Boca. E aí eu torcer para o Cali, por exemplo, não fazer tantos pontos quanto, ou o próprio Always Ready também não conseguir tirar ponto de todo mundo quando ele for mandante.
Para o grupo F, que tem um dos grandes favoritos também, a Libertadores, o River Plate, se reforçou bem aí no início do ano, vai perder o Julian Álvarez, né, no meio do ano para o Manchester City, já foi negociado, mas até lá dá um bom caldo e por isso eu acho que ele é o grande favorito desse grupo F aqui. Tem Colo-Colo, Alianza Lima e o nosso Fortaleza. Partindo do princípio de que o River se classificará. Acho que não sei se a gente pode dizer que vai se classificar em primeiro, né? Porque ano passado a gente achava isso também e o River ficou dependendo de um gol no outro jogo para passar de fase, né? Então, esses times argentinos aí, Boca, River, eles costumam vestir a camisa Libertadores mesmo a partir do mata-mata. Mas enfim, a gente deve ter o River passando. Qual vocês acham que será o outro? Dá para confiar no Fortaleza?
É, cara, bem o que você falou. A gente vê o River passando e, pô, cara, é muito complicado falar quando você não tem muita noção da força que esses outros clubes sul-americanos têm, porque você, eu pelo menos no meu caso, eu não acompanho nada disso, só meio que ouço falar e vejo as repercussões algumas vezes numa Libertadores do Sul-Americana. Mas eu gosto muito do Fortaleza do Vojvoda, sabe? Eu confio muito no técnico Vojvoda. E eu acho que por conta dele, o Palmeiras não, o Fortaleza chegou onde chegou. Eu acho que dá para avançar sim, dá para brigar, mas não tenho muita certeza sim, até porque Colo-Colo e Alianza Lima são times que estão sempre em Libertadores, sempre em competições internacionais. Por isso vamos ver como é que vai ser, mas assim, no olhar leigo do trabalho que o Fortaleza teve, acho que dá para competir sim.
É, só duas coisas, né? O River Plate também passou mal, né, na última Libertadores. E teve partida até que não teve banco e teve jogador improvisado no gol, né? Por causa do surto de Covid. Então, sofreu muito por conta disso também. E outra, o presidente do Fortaleza falou: nós vamos brigar para nos classificar. E classificar para eles também é classificar para a Sul-Americana. Eles não entendem um terceiro lugar como fracasso. Eles querem continuar tendo uma experiência internacional. Já chegou a jogar uma Sul-Americana na temporada passada, já está na Libertadores, inclusive se classificou direto, né? Ficou em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, uma campanha espetacular do Fortaleza. Então, assim, se para eles nem o terceiro lugar é uma derrota, então creio que eles têm muito pé no chão e realismo da real força que eles têm. Também não tenho
Também não
muito
tenho
conhecimento
muito
sobre
conhecimento sobre.
as outras equipes, mas vamos torcer para o Fortaleza se classificar.
Eu estou muito de acordo com essa fala aí, essas aspas que você trouxe. A gente tem que ter noção do estágio que está o Fortaleza hoje, né? Está se estabelecendo, se reforçando cada vez mais. Mas ir para a Sul-Americana não é um fracasso, né? Pelo contrário. É uma honra também, o Fortaleza que está disputando as suas primeiras competições internacionais, você disputar uma Sul-Americana ficando em terceiro nesse grupo também não é ruim, não. É uma boa classificação, não é o melhor dos mundos, mas longe de ser ruim também. Grupo G a gente só vai
E até
passar hoje.
uma,
Opa,
perdão,
pode
perdão,
falar.
e até uma chance maior de sucesso, né? E para a Sul-Americana você tem mais chance de chegar mais longe do que na Libertadores.
É, com certeza, ainda mais tendo em vista que passar nesse grupo F, provavelmente se passar, vai passar em segundo, né? E passar em segundo você vai enfrentar algum líder de grupo aqui que já complica ainda mais. Vamos ao grupo G. É, vou só passar os nomes rápidos, porque esse é o único grupo que não tem brasileiro, então a gente não vai focar aqui. É, Peñarol, Cerro Porteño, Colón e Olimpia. Por mais que não tenha brasileiro, é um grupo muito interessante. A gente vai ter o duelo nacional, né? Cerro Porteño e Olimpia, outro clássico, outro chamativo aí dessa Libertadores. E é um grupo bem equilibrado, não é em alto nível, mas são forças medianas ali que vão se trombar aí por uma vaga no mata-mata. Vamos ao grupo H, que é o grupo do Flamengo, que lá na frente eu falei que o Palmeiras foi um dos mais favorecidos, porque o outro eu acho que é o Flamengo. Eu não sei dizer qual que está em melhor vantagem, em melhor situação aqui. O Flamengo pega a Universidade Católica, Sporting Cristal e o Talleres da Argentina. É, vocês acham que o Flamengo terá a vida mais fácil do que o Palmeiras? Ou vem o Flamengo se complicando, perdendo algum jogo? Opinião.
Cara, então, eu acho que concordo totalmente com você. O Flamengo e o Palmeiras são os dois brasileiros que eu acho que tiveram a vida mais tranquila nesse mata-mata, nessa fase de grupos aí da Libertadores, né? E eu acho que dá para dizer que é equivalente, sabe? Assim, realmente não sei dizer quem tá no grupo mais forte ou no grupo mais fraco, mas imagino eu que Palmeiras e Flamengo vão passar com muita tranquilidade para o primeiro lugar e devem sim se classificar para as oitavas dessa Libertadores. Não tem nem muito o que dizer. Acho que vai ser aquele grupo que é tipo assim, ah, como é que eu vou dizer assim? Vamos incorporando aqui na Libertadores pra gente ir se preparando e vir forte pro mata-mata, sabe? Não vão nem precisar mostrar tudo que podem na fase de grupos. No mata-mata mesmo que a coisa vai acontecer.
É um grupo que o Paulo Souza olha e fala: é, vou ter mais tempo para trabalhar, né? Porque provavelmente o Flamengo deve passar fácil. Acho que Flamengo e Palmeiras têm grandes chances de fazer 18 pontos, né, nos seus grupos, 100% de aproveitamento. E o Paulo tinha falado que tem a impressão que o Atlético Paranaense sempre enfrenta os mesmos times. Já é uma terceira ou quarta vez que eu tenho a impressão que o Flamengo pega a Universidade Católica na fase de grupos também. Um confronto que vem acontecendo bastante. O Talleres já complicou São Paulo numa outra Libertadores. Mas acho até que é a quarta força desse grupo, então assim, o Flamengo é muito favorito para se classificar em primeiro aqui. E o Católica, o próprio Católica, acho que vai se classificar em segundo.
É verdade, tem essa lembrança aí do Universidade Católica no mesmo grupo que o Flamengo. Acho que é a terceira vez também, se eu não me engano. Deixamos Libertadores, vamos à Sul-Americana, rapidinho, porque o nosso tempo está se esgotando. Vamos passar bem rápido só nos grupos brasileiros novamente, só vou citar todos antes. É o grupo A, a gente tem Lanús, Montevideo Wanderers, Metropolitanos e Barcelona de Guayaquil. Grupo B, Racing, Melgar, River Plate do Uruguai e Cuiabá. E aí, alguma chance para o Cuiabá? Lembrando que na Sul-Americana só avança o primeiro lugar. Então, partindo disso, acho que ficou complicado, né? Acho que deve ficar com o Racing essa vaga.
Pois é.
É, acho que vai ficar com Racing mesmo.
No grupo C, Santos, União La Calera, Banfield e Universidad Católica do Uruguai também. Acho que o Santos pode ser o favorito, não sei. O Santos tem um início de temporada bem complicado, né? Quase sendo rebaixado novamente no Campeonato Paulista, ficando de fora das finais. Vocês veem o Santos se complicando para algum time desses aí? Eu acho que vai conseguir passar.
É, cara, eu realmente não sei dizer, porque o Santos é uma grande incógnita de como vai ser, né? Um time que há pouco tempo estava na final da Libertadores e agora foi quase rebaixado, no Campeonato Paulista. Então, Não sei dizer, não. Pode ser que o Santos passe, porque a camisa e tudo, mas não que eu acredite muito nesse fator camisa, mas é difícil de ser, cara. Eu não vou ficar surpreso se o Santos não se classificar.
Apesar de concordar com isso, olha, vocês podem até me chamar de maluco, mas acho que o Campeonato Paulista é mais difícil do que esse grupo aqui da Sul-Americana pro Santos. Então, o Santos pode passar.
É, eu não julgo essa opinião, não, acho. Não sei se eu concordo, mas é longe de ser absurdo. Isso que eu ia falar, eu não confio no Santos, mas eu confio menos ainda que esses adversários vão fazer uma frente tão grande assim ao Santos. Acho que vai ser complicado pelo nível abaixo que o Santos apresenta, mas acredito que possa se acertar aí individualmente, tem mais qualidade que o resto. O poder. Ah, esse é um grupo que de cara parece fácil, mas eu acho que vai ser bem complicado. O São Paulo pode se enrascar aqui, que pega Jorge Wilstermann, Ayacucho e Everton. Lembrando que Jorge Wilstermann e Ayacucho, os dois possuem altitude, então são confrontos muito enjoados. Eu acho que nesse cenário aí o São Paulo pode se enrascar. E vocês?
Pode se enrascar sim, ainda mais com o Jorge Wilstermann, que é um clube que tá, vira e mexe, aparece numa Libertadores, e quando não na Libertadores, está na Sul-Americana, né? Mas eu acho que o São Paulo, cara, é que assim, o São Paulo ele tem time, só falta as coisas se encaixarem, né? Mas o São Paulo ele tem time para ser competitivo faz uns 3 anos, entendeu? E falta as coisas se encaixarem pro São Paulo faz uns 3 anos. Então, será que agora vai? Será que agora não vai? Se botar o fator altitude aí, pode ser que as coisas também nem andem ainda. Então, pode se complicar sim, mas time por time, imagino que o São Paulo passe.
O futebol sul-americano ele é tão maluco que a gente não pode se ater só à qualidade dos times, né? A gente tem que falar de logística para chegar nos lugares, de altitude, que pode equilibrar o confronto e pode fazer um time forte do Brasil temer um time venezuelano, chileno, boliviano, que é infinitamente mais fraco, né? Então, assim, ainda mais passando só um, né, de fase. Então, é isso, São Paulo pode se complicar nesse papel. Se eu falei que o Campeonato Paulista pode ser mais difícil do que esse grupo da Sul-Americana pro Santos. Acho que a malha aérea, a logística para viagem, respirar dentro de campo é mais difícil do que a bola aqui nesse grupo São Paulo também.
Com certeza, eu se tivesse que optar, eu ficaria entre São Paulo ou Jorge Wilstermann aí para pegar essa primeira vaga. Vamos ao grupo E, com o Internacional, 9 de outubro, e confesso que não estou enxergando a imagem que eu tenho aqui. Bahrein, se eu não me engano. São esses os integrantes do grupo. E aí, vocês acham que o Inter vai passar? Acho que aqui o Inter pegou um grupo acessível, né? E vocês?
Acessível, acho que deve passar sim. E é isso.
É, se não passar, vergonha, a pressão no Inter vai ficar gigante, né? Já basta ter sido eliminado na semifinal do Gaúcho pro Grêmio, que tá na Série B.
É um grupo
Cara, olha
bem.
só,
Pode
vocês estão
falar.
falando assim, ah, esse é tudo fraco, o Paulista é mais forte, isso aqui. Mas, pô, depois que a Itália caiu pra Macedônia do Norte, eu não tô duvidando mais de nada, entendeu? Pra mim, o time mais fraco pode classificar e o mais forte pode não cair.
Pô, mas
Eu
o
tô
futebol
tentando
sempre foi
aqui.
isso, cara. A gente tem que analisar quem é o mais forte e quem é o mais fraco. Se eu ficar apostando sempre na zebra,
É. Eu sei, pô,
é
mas.
aquele joguinho, né? Que a gente fica brincando de, pô, vou apostar no mais fraco pra ver se me dá mais dinheiro.
Não, sim, mas é que quando fala assim, pô, se o Inter não passar aí, tá de sacanagem. Aí, tipo, talvez ele não passe realmente, sabe? Existe grande
Se ele
chance
não
disso.
passar, ele estará de sacanagem
Pô, mas tu discorda disso? Se o Inter não passar, tá de sacanagem, olha o grupo.
Ah, não sei, futebol, eu gosto das surpresas do futebol.
Não, se o São Paulo não passar, beleza, pô. A gente situou aqui, mas se o
É,
Inter não
pois é.
passar, é sacanagem mesmo. Pô, é com todo respeito aos outros clubes, tá? A Sul-Americana, que é uma competição que se tornou muito traiçoeira, né? Por ser um só avançar no grupo, então qualquer deslize pode ser fatal. O grupo F temos LDU, Defensa e Justiça, Atlético Goianiense e Antofagasta. É um grupo, talvez o grupo mais complicado. Acho que o Atlético Goianiense se enrascou aqui, né? Pega um time que tem altitude, por mais que a altitude seja melhor que o talento. A LDU é um time mais organizado que os outros, né, que jogam só com altitude. A LDU vai um pouquinho além disso. Defensa e Justiça é um time argentino que tem dado trabalho nos últimos anos. Ficou complicado pro Dragão, né?
É bem que você falou, talvez seja o grupo que a gente olha e fala assim, isso aí vai dar problema. Vai dar problema pro Atlético Goianiense mesmo. Não sei se passa, talvez não. Acho que fica entre Defensa e Justiça e LDU, mas acho que até o Defensa deve passar, cara. O Defensa é um time muito chato contra alguns dos grandes clubes, então acho que ainda mais nesse grupo aí deve dar eles. Mas vai ser bom pro Atlético Goianiense estar cada vez mais frequente nessas competições.
Ah, se o Atlético Goianiense não passar, tá de mentira. É, esse aqui já é mais difícil mesmo. É, tem dois campeões, né, de Sul-Americana, tanto a LDU quanto o Defensa e Justiça. E aqui é um grande exemplo de por que que é ruim a gente ter 13º, 14º, 15º do Campeonato Brasileiro no Sul-Americana. Porque são equipes que não têm tanta tradição assim, talvez nem tenham tanto poder de investimento assim para estar numa competição internacional. E aí acabam num grupo forte como esse. Só um vai passar e o Atlético não é nem a segunda força, na minha opinião.
É, tô de acordo também. É, e outro fator que exemplifica isso aí do excesso de brasileiros, na Libertadores é só um grupo que não tem brasileiro e na Sul-Americana também. Ou seja, de 16 grupos, 14 tem brasileiros e tem grupo aí até com mais de um brasileiro, né? É, o
E
grupo G.
de 20 no Campeonato Brasileiro, 15 se classificaram para competição internacional.
É aí, é um exagero. É só quem tá brigando por não cair vai pra Sul-Americana se dá um passo a mais. No grupo G teremos Independiente, Deportivo La Guaira, Ceará e Cabageiro. Não é um grupo tão difícil assim, mas tem uma grande força que é o Independiente, né? E a partir daí a gente já pode prever uma vida complicada pro Ceará classificar.
É, cara, bem isso aí, acho que fica entre Independiente e Ceará, mas imagino que Independiente, sendo esse clube já que vem sempre. É um time que sempre chega, né? Se não na Libertadores, e talvez não tanto na Libertadores nos últimos tempos, mas na Sul-Americana, sim, imagino que ele é a grande força, imagino que deva se classificar sim.
Será que inclusive demitiu o Thiago Nunes, né, ontem, porque foi eliminado da Copa do Nordeste pro CRB. Então o ambiente já não é muito legal por lá. Independente é o rei de Copas, né? É o favorito para passar aqui.
O Ceará, que ano passado ele disputou a Sul-Americana também, ficou em segundo no grupo, não conseguiu avançar. E o Independente também tinha caído no grupo de um brasileiro, Bahia. O Independente acabou passando em primeiro, copou o grupo. Naquela altura, o Independente só iria cair para o Santos nas oitavas de final, mais tarde, né? Chegamos ao último grupo, grupo H. Temos Júnior de Barranquilha, Oriente Petroleiro, União de Santa Fé e Fluminense. E aí, vocês veem o Fluminense como esse favorito à vaga? Acha que o Júnior está no mesmo nível, está um passo à frente, a vaga fica entre esses dois? Ou prevê algum outro aí se arriscando para essa primeira posição?
É entre esses dois, né? A gente sabe que vai ficar entre Fluminense e Júnior Barranquilla. Imagino que o Fluminense. Imagino não. Acho que o Fluminense tem mais time. Acho que o Fluminense dá para passar sim. Mas se não for Fluminense, vai ser o Júnior Barranquilla, que eu também é um time sempre é chato nessas competições. Mas acho que o Fluminense passa sim.
Assina embaixo, acho que o Fluminense é mais forte. E é outro confronto que se repete, né? Em relação ao ano passado, mas na Libertadores. O Júnior estava no mesmo grupo que o Fluminense. Achei até que o Santa Fé era aquele, mas não, esse é o União de Santa Fé. O que estava no grupo lá era o Independiente Santa Fé. Então, quase ali dois confrontos repetidos pro Flusão, mas. É, o Fluminense é favorito nesse grupo aqui. Se não passar, deve dar o Júnior.
Esse Santa Fé aí é da Argentina, então teremos esse confronto aí entre Júnior e Fluminense. Lembrando que o Fluminense, por mais que tenha sido líder no grupo passado da Libertadores, ele não venceu o Júnior de Barranquilla, né? Acabou empatando fora de casa e perdeu no Maracanã. Então aí a gente já prevê essas duas forças aí brigando pela liderança e pela vaga. Vamos ver o que é que vai acontecer. Bom, acho que fechamos, né, o programa. Vocês têm algo a pontuar? Hoje o programa até se estendeu mais. A gente já havia dito que são vários temas, vários grupos, muita coisa para debater. Acho que a gente acabou comentando um pouquinho de cada coisa aí. Espero que vocês tenham gostado. Querem acrescentar algo, vocês?
Não, acho que tranquilo, né? Foi um bom programa. A gente ficou até bem menos tempo do que eu imaginei que poderia ser. Acho que se a gente tivesse com quatro, cinco pessoas, aí a gente ainda estaria na metade do programa, mas acho que com três as coisas ficam mais concisas, né? E a gente conseguiu falar sobre tudo. Foi muito assunto. E semana que vem ainda tem mais assunto para as repercussões de algumas coisas dessas seleções de hoje. Então acho que foi um bom programa, sim.
Foi um bom programa e só para confirmar os resultados dos jogos que estavam no finalzinho das eliminatórias africanas. Tunísia 1-0 em cima de Mali, fora de casa. E também fora de casa, a vitória da Argélia 1-0 sobre Camarões.
É isso então, rapaziada. O Mesa Quadrada vai ficando por aqui, nossa sétima edição. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a quem nos deu essa moral e nos ouviu até aqui. Lembrando, arroba Mesa Quadrada com um underline no final no Twitter e arroba Mesa Quadrada 1 no Instagram. A gente volta com o podcast na sexta-feira que vem, debatendo finalzinho ali, né, da data FIFA, os novos classificados para a Copa. E é isso, até semana que vem. Valeu!